sua manhã com tudo. Tribuna do Polo.
E eu vou continuando com você até as 11, hein? São 10 horas e 24 minutos aqui na Polo, 10 e 24. Elita Maria Lima encontrou um cãozinho da raça Poodle, de cor branca, de porte grande. Ele está com lá na sua casa. E se você é o dono desse cãozinho, eu vou ligar aí para o 92459186. 92459186. Olha, gente, durante toda esta semana, o ginecologista e obstetra Dr. Edilson Neves está atendendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, realizando exames de lâmina por apenas R$50, ultrassom transvaginal e obstétrica R$70, colposcopia e peniscopia, com ou sem biópsia, cauterização de colo, colocação e retirada de DIU, esterectomia, laqueadura, cesáreas e outros serviços. Você liga agora e agenda o seu exame ou a sua consulta. 3731-1872-9154-8164, Rua Raimundo Balbino Bezerra, 136, Sala 104, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Consumir o chá amargo diariamente, você sabe, né? É a certeza de uma boa saúde. São milhares de pessoas em todo o Brasil que estão vivendo melhor graças ao amargo, inclusive tomando todos os dias religiosamente. Mas fique atento, não se deixe enganar com imitações baratas. O verdadeiro amargo tem a caixa verde clara e o nome amargo em amarelo. O frasco do amargo é branco e vem com vários detalhes, trazendo o nome Natural Ervas em alto relevo. Não compre o amargo a vendedores que vendem o produto de porta em porta. O verdadeiro amargo é vendido somente nas farmácias. Já agora mesmo, a farmácia, compre o amargo e mude a sua vida. São 10 horas e 26 minutos, 10 e 26, abraçando os amigos que estão ligados conosco nesta manhã bacana. O Edson da Palestina, abraçando aí todo mundo lá do Mocotó Brasil. Cícera do bairro Dona Lica abraça o pessoal da Estamparia Boy, inclusive o Carlos, que está aniversariando hoje. A Rosália do Santo Agostinho também abraçando as amigas, os irmãos. A Renata do bairro da Coab, mandando abraços para o Matheus, para a Camila, para a Rayane. A Gleice Kelly da Escola Nossa Senhora das Graças, abraçando a Ivone, a sua mãe. Thaís, do São Domingos, e também Fernanda, do Caldeirão. O José Osvaldo, do Dona Lica 2. Obrigado a todo mundo interagindo conosco aqui através da programação da sua Polo FM. 3731-1245 e ainda 8103-1245, nosso torpedão. Olha, o sindicato dos guardas civis e agentes de trânsito municipais do Agreste de Pernambuco está sediado na Avenida José Moraes da Silva, no centro aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Há alguns dias há um indicativo de greve por parte dos guardas municipais aqui de Santa Cruz. E eu estou recebendo aqui no estúdio o Valmiro, o Wellington e o Aldiélio, além de dois outros guardas municipais, o Renato e Prado são guardas municipais aqui de Santa Cruz e que vão participar conosco, né? Pelo menos o Valmiro, o Wellington e o Aldiélio vão participar conosco a respeito destas reivindicações apontadas pela categoria, insatisfação com a administração pública municipal. Inicialmente, começar aqui com o Valmiro para fazer exatamente uma avaliação, né? Até que ponto a guarda municipal aqui de Santa Cruz chegou, né? A guarda municipal que desde que surgiu muitos bons serviços prestados aqui por Santa Cruz do Capibaribe, sobretudo no combate à marginalidade, naquele início, quando trabalhava com a polícia militar e fazia rondas ostensivas em toda a cidade e resultou, inclusive escoltas também, e resultou na apreensão de vários indivíduos. Trabalho também em escolas aqui do município. E, enfim, o que é que está faltando para que vocês cheguem a um consenso com a administração pública municipal? A categoria está insatisfeita com a administração municipal. Valmiro, bom dia e satisfação ter vocês conosco aqui no rádio, no nosso Tribuna do Polo, da Rádio Polo.
Bom dia, radialista, bom dia, ouvintes dessa emissora. Meu nome é Valmiro, sou guarda municipal.
A propósito, você guarda há quanto tempo, Valmiro?
Nós somos, a maioria de nós hoje somos do concurso de 2008, certo? Aquela guarda antiga, ela se fazia parte de uma parte do efetivo, era contratado.
Uhum.
Então, a partir do concurso de 2008, passaram 62 candidatos, eram se não me engano, eram 96 vagas,
Nem
o índice atingiu, né? Então, desses 62, mais de 25 já saíram para outros concursos, e a escassez de efetivo nosso hoje é grande.
Qual a atribuição principal da Guarda Municipal hoje, Wellington? A Guarda Municipal que ela pode ser designada para várias funções no município, né? Em suma, é a Polícia Municipal. Bom dia.
Olá? Bom dia, bom dia.
Bom dia. Esse microfone é feito mulher de bandido, tá na porrada.
Bom dia a todos os ouvintes.
Uhum.
Exatamente. A semana passada, no dia 11, foi aprovado na plenária dos deputados federais a PL 1332, que fala sobre as atribuições da Guarda Municipal como a quarta força de segurança pública. E a votação do Senado seria ontem, junto com a dos royalties do petróleo.
Uhum.
Mas foi adiada para daqui a 15 dias. E já vimos fazendo esse trabalho nas escolas, né, diminuindo a criminalidade, como foi falado, nos bairros.
E hoje, esse trabalho permanece dessa forma desde que surgiu aqui em Santa Cruz? Surgiu o quê? Há uns 10 anos, não é isso?
Isso. Esse trabalho hoje ele se torna escasso por falta de condições de trabalho dessa nova administração.
E que falta de condições são essas? É o quê? Falta de aparelhamento? Falta de
aparelhamento.
Vocês já falaram que hoje o efetivo está defasado, né? Bem diminuto desde que surgiu a Guarda Municipal, vem definhando e a população cresceu e a Guarda diminuiu, é isso?
A Guarda diminuiu, justamente. Hoje as nossas condições de trabalho se tornam precárias, nós não temos viaturas, nós não temos fardamento, nosso fardamento é um fardamento de 4 anos. Tem guarda que nem fardamento tem mais, os coturnos estouraram. Nem coturno nós temos mais.
Normalmente, essa troca nas administrações passadas, elas eram feitas a cada quanto tempo? Qual a periodicidade da troca de material? Troca de coturno, troca de fardamento?
Olha, essa troca de material, ela tem que ser feita no máximo de um ano, dois em dois anos.
Porque, logicamente, vocês trabalham de sol a sol, né? E o
Exatamente.
Tempo, estão expostos ao tempo, e logicamente que o sol queima, né? A umidade desbota.
Exatamente.
Bom, então, vocês estão aí com esse indicativo de greve, e a greve pode estourar a qualquer momento. Já há uma data definida, caso não haja um acerto com a prefeitura para tal?
Exatamente, nós vamos definir hoje em Assembleia Geral, vamos sentar com o pessoal da categoria, né, e tomar as medidas cabíveis. O que nós queremos no momento é diálogo com o prefeito.
E até agora
nada.
Vocês não obtiveram qualquer aceno
por
parte do prefeito.
Exatamente.
Já procuraram?
Já procuramos.
Há quanto tempo vocês procuram este acordo, este acerto, esta conversa com o prefeito? Pode falar, Valmiro.
Dentro desse assunto aí, nós passamos, como eu já vinha dito aqui anteriormente, nós somos do concurso 2008, certo?
Uhum.
E nós passamos 3 anos e meio na outra gestão, porque nós assumimos em 2009, passamos 3 anos e meio de sofrimento na outra gestão.
Uhum.
Então nós criamos uma expectativa muito grande nessa nova gestão, certo? Desde o dia primeiro, se fosse pela maioria da categoria, que como até a gestão anterior fala que tem um grupo político dentro da guarda, existe a democracia.
Existe a panelinha? Existe?
Existe. Por que não? Porque a democracia hoje no Brasil, ela é geral.
É.
Se existe um grupo opositor a ele, existe o grupo dele também hoje. Agora, existe aquele grupo neutro. O grupo que não é nem um lado nem o outro. E que realmente quer fazer a coisa acontecer. Então, passamos 6 meses segurando essa turma. A turma querendo fazer movimento de toda forma. E a gente dizendo que não, vamos esperar. Certo? Então, proposta nenhuma foi trazida a gente. Os secretários que assumiram a pasta, o primeiro se ausentou, certo? Agora, o outro que assumiu não tem proposta, certo?
O
primeiro foi o Souza, né?
O Souza.
Infelizmente, ele teve que sair porque ele estava com a questão pendente, né, com a Polícia Militar, né? Ele estava com os dois vínculos, né? Então, acúmulo de cargo público.
Então, que não é permitido para a Polícia Militar o acúmulo de cargos.
Exatamente, exatamente.
Na guarda é permitido?
Não, não é permitido.
Também não.
Para o servidor público não é permitido, nós sabemos disso.
Isso independentemente da esfera, municipal, estadual, federal.
Exatamente. Se o guarda pratica isso aí, o guarda está errado. Do jeito que o coronel também está errado. Não é porque ele é coronel que ele pode acumular cargo público, não.
Ok. Ô Aldiélio, também participando conosco aqui, vocês estão com uma pauta de reivindicações pronta, inclusive já apresentaram a vários vereadores, mas o prefeito que é bom para negociar, para sentar com a categoria, até agora nada. Bom dia.
Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes. Essa pauta a gente já sentou com o prefeito no último dia 4. Após insistirmos muito, a gente conseguiu sentar com ele. Só que nessa reunião ele atribuiu essa pauta, dividiu para alguns dos seus secretários, assim como o procurador do município. Só que até agora não tivemos resultado de nada, pois quando procuramos, dia seguinte, procuramos o nosso secretário, o atual secretário, ele disse que a escala seria a que está hoje, que a gente está trabalhando na escala diária, que não tem condições, não atende nem as próprias necessidades da própria escala, que é colocar o pessoal diário nas escolas, onde fica descoberto a parte mais crítica. Ou seja, o pessoal está trabalhando de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde, onde a gente sabemos que o índice de violência nas escolas são na parte da tarde e a parte da noite.
Na polícia existem as armas letais e não letais. Vocês trabalham com armas não letais, tipo spray de pimenta e outros equipamentos, não?
Não, hoje não, por falta de interesse do gestor, pois a maioria de nós somos capacitados para usar essas armas de baixa letalidade, tanto o spray de pimenta como a própria a taser, que é a condutora de eletricidade.
É a pistola, né?
É isso, a pistola de choque. Temos, a maioria de nós somos capacitados, inclusive foi feito curso com a própria Polícia Militar, que é o grupamento que a gente tem, o grupamento da Romt, foi feito o treinamento dentro da polícia, os próprios policiais, ou seja, nós temos guardas municipais que tem o curso de ROCAM.
Hoje existem quantos guardas municipais ativos aqui em Santa Cruz?
Bom, a gente estamos com 59, sendo que desses 59, 10 são desvio de função, que o promotor está recomendando que seja devolvido às suas secretarias de origem. Assim também como nós temos 14 GMs que estão lotados no trânsito.
Então, 14 com 10, diminuindo aí de 35.
Isso, exatamente, 35 então, guardas.
Esse é o efetivo da Guarda Municipal. E a escala de vocês, como é que funciona a escala de trabalho?
Bom, nas gestões anteriores, a gente, como sabemos que o salário da guarda está defasado, tem 20 anos que não há uma correção no salário. São 20 anos que não há uma correção desse salário. Uhum. E a gente vem lutando por isso desde que entramos em 2009. E hoje o que tínhamos a favor da gente era justamente a escala, que poderíamos trabalhar 24 e folgar 72 horas. E quando chegou essa atual gestão, já mudou, que anteriormente a gente chegou a trabalhar até 1x5, ou seja, 24 por 120. Haja visto que o prefeito não tinha condições de pagar no momento, pagar hora extra ou algo do tipo. Então nos dá a folga para que possamos lutar, conseguir ir atrás para que conseguimos uma ajuda a mais, ou seja, um serviço extra.
Uma atividade paralela, isso, né?
É quando esse secretário atual assumiu, ele colocou uma escala de 6 horas diárias para uma parte. Colocou 24 por 72 só para o supervisor, ou seja, os cargos de chefia.
Uhum.
E para o pessoal, para uma parte do pessoal, principalmente o pessoal da outra ala política, colocou todos os dias, de segunda a sexta, assim como o pessoal, os motorizados, no caso o grupamento da Romt, ele colocou para trabalhar segunda, quarta e sexta, numa semana, e na outra semana, terça e quinta. Ou seja, e durante o final de semana, a gente tem apenas dois homens, que é o supervisor, o motorista, e mais o homem do hospital e o homem do CISPOL.
Falar de trânsito aqui em Santa Cruz do Capibaribe, há muito tempo o trânsito tem sido debatido, né? Algumas mudanças são realizadas, aí não é parte da competência de vocês estão lá para garantir que o trânsito flua normalmente, né? Porque a função também dos guardas municipais aqui de Santa Cruz é dar uma melhor qualidade ao trânsito. Quem é a pessoa que fala a respeito do trânsito?
Valmir.
Valmiro, ô Valmiro, como é que está a situação da mobilidade urbana aqui de Santa Cruz do Capibaribe? Se fala muito, é um tema bonito, é um tema bacana, é uma palavra, aliás, são palavras bonitas, né? Mobilidade urbana. Mas isso existe em Santa Cruz do Capibaribe? A prefeitura está dando essa condição para o município? Porque mobilidade urbana, ela vai desde quem a executa até quem a cumpre, né? Até o transeunte, enfim, todo mundo está envolvido.
É ok, desculpa aí, dentro desse tema aí, nós já vimos aí que a cidade já passou por umas mudanças, né, aquelas vicinais ali da Caixa Econômica, dos bancos, a João Francisco, certo? Tem uma movimentação aí, a questão dos cavaletes também, tem legislação aprovada para isso, certo? Só que assim, é como você falou, se tudo for funcionar só pintando faixa e sem orientação e sem fiscalização, eu acho difícil a coisa funcionar, né? Porque a gente trabalhando dia a dia aí e a gente sabe que quando a gente para num semáforo, as pessoas respeitam, porque a viatura está do lado, que a moto está do lado, mas se você tiver sem farda ali, tiver descaracterizado, você pode observar que o índice de incidentes e de infrações, ele é altíssimo, certo?
Quase que não existe uma consciência, né, do condutor de carro, de moto, de cumprir as leis de trânsito. O cara cumpre porque está vendo ali o policial, o guarda municipal, e aí, claro, o medo da canetada faz com que ele se comporte bem no trânsito, mas é apenas a presença do policial para inibir. Caso contrário, ele não está muito preocupado com a mobilidade, não.
Isso, infelizmente a maioria dos condutores, né, tem essa visão, né? Porque você ser habilitado, você já está apto a saber o que você pode e não pode. Então você tem que respeitar, mesmo que não haja, no local que não haja a faixa de pedestre, mas na sua consciência você sabe que ali é um semáforo e que você tem que respeitar.
E que você estudou para isso, né? Você conseguiu tirar a sua CNH e para tal você teve que passar por várias etapas até chegar a conseguir de fato receber sua carteira. Prova teórica, prova prática, tudo isso é aplicado, mas na prática isso não acontece.
Infelizmente isso não acontece. Como você já frisou aí, dos 14 guardas que tem lá hoje, né, que tem o curso de trânsito, inclusive aqui no estúdio nós temos mais 3 que tem o curso e que não estão lá. Não estão por quê? Porque não tem opção. Certo? Nós estamos lá, nós não temos uma gratificação. A gratificação que a gente tinha conseguida na gestão anterior, através até de ata no Ministério Público, que era em cima do nosso auxílio alimentação, eles tiraram. Quer dizer, esses
tiraram agora na nova
tiraram. Gestão? A nova gestão tirou, o secretário tirou, o procurador se pronunciou contra a gente.
A propósito, Valmiro, qual o salário hoje, salário médio de um guarda municipal aqui de Santa Cruz?
Olha, eu sou sincero em dizer a você, eu sou de fora e muitos aqui são de fora e nós só estamos aqui porque lutamos. Lutamos e conseguimos alguma coisa na gestão anterior. O nosso piso salarial é o salário mínimo, o base, certo? Aí nós temos 30% de risco de vida em cima, que dá R$203, e nós temos um auxílio alimentação conseguido na gestão anterior, certo? De R$10 por refeição. Então, se o guarda trabalha num plantão de 24 horas, ele recebe R$30 por aquele plantão. Então, se ele faz 8 plantões no mês, ele tem direito a R$240 de auxílio.
Então, a escala cheia daria algo em torno de R$1.100.
R$1.060 a R$1.100.
Aí, com os descontos...
Não chega isso ao... líquido, né? R$1.000 a R$1.060. Isso dentro de 7 ou 8 plantões no mês.
A maioria dos guardas são de fora, assim como acontece também com a Polícia Militar?
Positivo. Isso é uma facilidade do concurso público, né? O concurso público... Desculpa, ele é a nível nacional e ele requer isso ao cidadão. O cidadão pode ser de fora e prestar concurso onde ele quiser, certo?
Inclusive essa questão da escala, ela acaba prejudicando quem mora fora, porque o deslocamento vocês pagam, né, para se deslocar. Um exemplo, de Caruaru para cá você tem que pagar para vir trabalhar. E se o horário não for condizente, você acaba tendo que dormir na cidade, tendo que pagar pela estadia, ou tendo que viajar com transporte próprio, que vai onerar evidentemente que o valor da viagem, tudo isso, né, vocês têm como um peso contrário, né? E também é um dos pontos que fazem engrossar ainda mais o couro de insatisfação.
Exatamente. Como você falou, é um conjunto de fatores que vai juntando, né? Isso aqui é uma pilha, É como o ser humano. O ser humano, ele é uma pilha. Você vai acumulando, acumulando, vai chegar um momento que ele vai estourar. Então, em vez do município trazer condições ao servidor para ele prestar um bom serviço, ele traz, ele recarrega você, certo? Cobrando de você. Sem contar as punições indevidas, é, falta de legalidade, certo?
A propósito, um dos pontos que vocês apontam, né, como inclusive na pauta de reivindicações, aparece esse ponto, que seria o fato de vocês não aceitarem um militar como gestor, como coordenador da Guarda Municipal. São 10h44, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o pessoal da Guarda Municipal aqui de Santa Cruz do Capibaribe. São 10h44.
O Alto Astral do Rádio. Tribuna do Polo.
Às 10h52, olha, há pouco eu falava aqui na entrevista com o Valmiro, o Wellington e o Aldiélio, eles que estão representando o Sindicato dos Guardas Municipais de Pernambuco, com sede aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E é que a Guarda Municipal aqui da cidade está prestes a deflagrar greve. E há pouco nós falávamos da questão da mobilidade urbana, e quando a gente fala de policiamento de trânsito, a gente imagina, né, a grosso modo, que o policial de trânsito, a única função dele é de orientar, né, oferecer ali a sua presença para que as pessoas obedeçam às leis de trânsito. No entanto, é bem mais complexo, né? O guarda de trânsito, ele é o responsável, inclusive, para registro de ocorrências do trânsito, para levar essas questões a posteriori para a justiça, Valmiro. Então, aqui em Santa Cruz, há essa dificuldade também, a falta de aparelhamento para vocês desempenharem essa função que aqui na cidade é oferecida pela Guarda Municipal.
É positivo. Dentro desse tema aí, o nosso trabalho de educar e orientar, ele faz parte. Isso aí é um critério do agente. Cabe ao agente saber se ele vai notificar ou não. Se der para ele sair da situação sem prejudicar o cidadão, ele vai sair, desde que o cidadão se oriente. Agora, há situações de acidentes com vítimas que o agente tem que ter respaldo. O que é respaldo? O agente tem que estar com seu talão, certo? O agente teria que ter um aparelho de bafômetro, porque o índice de alcoolemia está subindo cada vez mais.
Aqui vocês
podemos sim, podemos sim. Ok. Certo? Certo? Então, há casos aí que a gente está chegando para o cidadão e tem que expor para ele nossa situação de trabalho. Porque o cidadão acha que somos nós que não queremos fazer aquele tipo de serviço, mas não é. Certo? Às vezes a gente chega na delegacia e é perguntada, a delegada pergunta ao delegado se a gente ofereceu o teste do bafômetro ao cidadão, o infrator, e a gente não tem como responder, porque nós não temos, certo? E a lei é bem clara, ele pedindo, o município tem que fornecer, uma vez que o trânsito é municipalizado.
Beleza, obrigado, viu, Valmiro. Aliás, o Valmiro, que a gente chamou ele para falar dessa questão da mobilidade, mas tínhamos já abordado uma outra questão, que é o fato dos guardas municipais aqui de Santa Cruz reivindicarem a troca de comando, né, e que um comando seja civil e não militar, como aconteceu em várias oportunidades. Wellington, você é a pessoa certa para falar a respeito dessa questão? Existe essa insatisfação generalizada também dos subordinados em não aceitarem que o comandante seja um militar? Fica à vontade, Wellington.
Exatamente. Hoje a nossa guarda municipal, ela é comandada por um militar, certo? E assim, ele não tem interesse nenhum em capacitar a nossa guarda, até porque não tem entendimento. Certo? Militar não entende de guarda municipal. Nós entendemos da nossa instituição. O grande exemplo, aí nós temos que copiar as coisas boas, no Brasil está existindo essa revolução, né? Onde as guardas municipais, os comandantes das guardas municipais são escolhidos pela categoria. A categoria que tem o poder de colocá-lo e de tirá-lo.
Ok, olha, nós temos aqui a pauta de reivindicações, estamos já com o tempo espremido, temos 5 minutos aqui para a gente falar de guarda municipal. Vocês apresentam 8 pontos na pauta de reivindicações. Eu queria rapidamente aqui, não sei, a pessoa mais indicada aí dos três, eu vou simplificar aqui, vou trazer aqui a pauta de reivindicações. Eu gostaria de que vocês simplificassem o que vocês reivindicam dentro desses temas. Aprovação do PCC, quem se habilita a falar? Você, Wellington, pois não.
É a aprovação do nosso PCC.
É o plano de cargos e carreiras.
Plano de cargos, carreiras e remunerações.
Ok.
Certo. De antemão, isso aqui seria ótimo para o município, porque o plano de cargos e carreiras, ele induz o guarda municipal a estudar, a ele ser valorizado. Então, ele só vai ter méritos dentro da sua questão salarial, conforme ele estudar, entendeu? Conforme ele estude. Hoje nós temos guardas municipais. Quando nós chegamos aqui em 2008, essa guarda municipal era uma guarda de contratados, de pessoas com o Fundamental 1, pessoas que não tinham conhecimentos, que tratavam mal o cidadão santacruzense, não é? Existia muito isso. E depois que nós entramos, em 2009, nós mudamos a cara dessa guarda municipal. Essa guarda municipal hoje ela é uma polícia comunitária. Ela é uma guarda que ela atende a cidadania, ela tem diálogo com o cidadão santacruzense, certo? E hoje, dentro dessa guarda municipal, tem homens de nível superior, tem homens com pós-graduação que não são valorizados. Inclusive, os nossos superiores são pessoas de desvio de função e pessoas que não são capacitadas, são pessoas descapacitadas. Então, o Poder Executivo, ele menospreza a nossa categoria.
Olha, hoje existem perspectivas, não existem perspectivas de crescimento dentro da própria carreira. É isso que vocês, em suma, né, querem, né, a aprovação do PCC para que haja essa valorização dentro da própria instituição, né, de que haja essa busca pelo conhecimento. Em suma, seria isso. Pagamento dos retroativos. Tem muita coisa lá de trás que vocês ficaram sem receber?
Muita coisa. Nós só estamos esperando uma posição do prefeito, só que ele diga sim ou não para que nós possamos acionar a justiça. Para que nós podemos tomar as medidas cabíveis.
Retroativas, o quê? Horas extras?
Horas extras, terços de férias, risco de vida, defasado.
Piso salarial. Salário tá uma pindaíba, né? O salário.
Com certeza.
O quê?
Com certeza.
R$1.060.
Isso.
Isso quando você atinge uma escala cheia no mês.
Exatamente.
E caso esteja inativo, o quê? Um salário mínimo apenas?
Um salário mínimo apenas.
Aí é danado, né? Ou seja, aquilo que é criticado, o que era criticado na Polícia Militar, né, nas várias mobilizações, nas várias greves, de que existia o que eles chamam de soldo, né?
Soldo.
Então, existe o soldo também para vocês.
Inclusive, é um grande comentário, as guardas municipais, elas hoje estão integradas no Ministério da Justiça. Então, tem que haver um interesse do governo municipal em buscar o Pronace. O Pronace para as guardas municipais, buscar verba. Assim como os policiais, civis, militares e bombeiros recebem Pronace, as guardas municipais também têm esse direito.
Pronace é uma verba do governo federal para agentes públicos na área de segurança, né?
É uma bolsa.
Ok, uma bolsa.
Na área de segurança pública.
Ok. Bom, outra questão, escala em lei. Contigo?
A escala em lei também.
Escala em lei. A propósito, você é formado em direito?
Não, eu entendo muito de direito, que eu sou concurseiro. Eu sou formado em matemática, eu sou matemático.
E aí, pelo jeito você tá comendo aí o...
inclusive, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, que o Poder Legislativo do município estudassem mais sobre guardas municipais. Tem até um site, é o www.guardasmunicipais.com.br. Se o pessoal do Poder Legislativo estiver me escutando nesse momento, procure estudar sobre guardas municipais, certo? Dentro do artigo 144, que fala sobre segurança pública, as guardas municipais estão lá no caput 8º, onde diz o seguinte, que os municípios poderão criar os seus guardas municipais para proteger os seus bens, serviços, instalações e no que dispuser a lei.
Quando o cara manda bem no português, aí diz que o cara engoliu o dicionário Aurélio. No seu caso, você engoliu...
Nesse trechinho que fala no que dispuser a lei, há uma grande abrangência, né? Ele faculta...
Você engoliu o código...
Ele faculta. E os bens, quem são os bens maiores do município? As pessoas. São as pessoas. Né? A nossa Constituição federal, ela preza primeiramente qual o maior bem, a vida. Então as guardas municipais, ela podem zelar pela vida das pessoas, sim.
Vocês também exigem, entre outras questões, concurso público para guardas municipais e agentes de trânsito. Existe essa especialização de alguns agentes para o trânsito, como já foi colocado por vocês. Esta é mais uma das exigências. Agora, de tantas, nós já citamos aqui algumas que já foram faladas no decorrer da entrevista, mas dessas aqui, quais são os pontos chaves para a categoria? Pois não.
Bom, primeiramente, essa escala em lei, porque a gente sabe que toda vez que muda o comando, que muda o secretário, eles vêm com a escala, coloca de acordo com o que eles queiram. O pagamento ou uma resposta do pagamento ou não pagamento dos retroativos. E que eles pelo menos analisem esse PCC, que é o que a gente quer. A gente quer crescer dentro da instituição. Que venha dar. Venha dar espaço a quem realmente, o companheiro Leto falou, a quem estuda, a quem busca, e não venha ser colocado alguém dentro da nossa instituição por indicação política, porque ajudou o lado A ou o lado B na campanha.
Bom, agora vocês estão na expectativa de que o prefeito do município chame a categoria para sentar, para ter uma conversa, para chegar a um acordo, Valmiro. A expectativa é de que esse convite aconteça o quanto antes. Caso contrário, a greve será decretada.
Positivo. A espera continua, né? 6 meses esperamos aí o incendio do governo dele, certo? E estamos na expectativa e queremos trabalhar em parceria, como a gente trabalhou em parceria com a outra gestão, diante de todas as dificuldades. Eu só queria ressaltar que essa nossa pauta de reivindicação, se você analisar ela é a mesma de 2010, quando nós fizemos a primeira parada. Poucas coisas mudaram, então quer dizer, nós não conseguimos praticamente quase nada. Então nós estamos parando hoje, não é pela essa pauta não, porque a gente poderia sentar com ele e vendo ponto a ponto. Tem coisas aqui que nós sabemos que não vai ser da noite para o dia. Tem que haver uma avaliação da Procuradoria do município, tudo, certo? Nós estamos parando hoje porque o secretário da pasta, ele disse que não muda a escala. Se mudar, ele bota ela debaixo do braço e saia. Então a gente até pede ao senhor prefeito que se sensibilize e analise. Porque o secretário está colocando a categoria contra o prefeito. Porque ele deveria achar um motivo para sair da pasta, que ele não tem proposta nenhuma, ele não tem. Pode convidar ele a essa emissora, que ele não tem proposta nenhuma para essa guarda municipal. Então, ele deveria colocar essa escala debaixo do braço, certo? Se ele tivesse alguma coisa para reivindicar, para mostrar, mas ele não tem. Então, ele quer um motivo para poder sair daí.
Ok, o tempo já chegou, né? Já estouramos aqui o horário. Obrigado pela presença de vocês e estamos aqui aguardando alguma novidade em relação ao pleito da categoria. Obrigado, Valmiro.
Muito obrigado a você, nós que agradecemos, e queria deixar bem claro à população de Santa Cruz que essa guarda, ela tem uma má visão, mas assim, nós trabalhando no dia a dia para mudar isso aí. Nós não somos o que a maioria pensa aí e fala não, certo? Somos pais de família, temos mãe de família também no meio, e nós estamos aqui para prestar um bom serviço ao município de Santa Cruz, não prestar serviço a prefeito A nem lado B. Quando eu digo que eu sou funcionário do município, eu sou funcionário da prefeitura, porque do jeito que eu trabalhei na gestão Toninho do Pará, eu trabalho na gestão de Edson Vieira. Eu presto serviço ao senhor cidadão, à senhora cidadã. Agora, é lógico que eu tenho que respeitar a pessoa do seu prefeito, mas eu não vou fazer tudo que o prefeito pede não, que eu não posso.
Ok. Obrigado, Wellington.
Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. E um abraço forte para vocês, um bom dia, que Deus abençoe a todos.
O José Aldiélio, presidente do Sindicato dos Guardas Municipais Civis aqui de Santa Cruz, obrigado pela presença, Aldiélio.
Adielso, a gente agradece pelo espaço, e quem Valmir falou, a gente está aqui, a gente não queremos, o que a gente quer é trabalhar, agora queremos condições dignas de trabalho também.
Rapaz, tiraram foto da gente pro Facebook, a gente tá ferrado.
A casa caiu.
Obrigado, gente. Bom, são 11h05, eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho tem o Rádio Debate, valeu, e amanhã, a partir das 8 da manhã, no ar, mais um Tribuna do Polo.